Mishnah Jesus says to Pirkei Avot, Rabban Gamliel היה אומר, Rabban Gamliel כוסתומיו על יזה, עשה לך רב, פסה פרבוסם חבינו, והסתלק מן הספק, אם לא נותן הדובידה, והביא תיצר דובידה, ועל תרבה לאסר ומדות, אם נותירי מאסר, נותירי גיזימו, פורה פרוסים מעשו. Nós vivemos o que a Mishná fala, quem foi Rabban Gamliel? Então ontem nós vimos que primeiro tinha o Shemeshet Tagdolá, que na verdade a própria Mishná começa mais longe, não sei que Deus era Mishinai, passou para o Yoshua, o Yoshua para os Kenim, que era a época dos juízes, os Kenim Levim, os Kenim passaram para os Nevim, os profetas, e os profetas passaram e lá no Shemeshet Tagdolá, as pessoas da grande Assembleia. Isso foi com a destruição praticamente do primeiro templo. Antes que Knesset Agdolá, como nós vimos ontem, alguns dos profetas fizeram parte, inclusive deles, e depois foi um bom tempo que teve antes que Knesset Agdolá. Começou o segundo templo com antes que Knesset Agdolá, Ezra Sofer era deles, até que a Mishnah começa a falar sobre aquele que sobrou, o Shimon HaTzadik, que foi dos remanescentes de Anshei Knesset Agdolá. Depois disso, nós já estamos praticamente no meio do segundo templo, com Shimon HaTzadik. E depois vieram, então, veio primeiro o Antígnos e Sochó, e depois nós vimos vieram os cinco pares, que eram chamados Zugot, a época dos Zugot, a época que foi uma transição entre Anshei Knesset Agdolá, as pessoas da Grande Assembleia, e os Tanaim, que são aqueles que escreveram a Mishnah. O último dos Zugot, o último dos pares, era Hilel e Shammai. Pelo menos sempre os pares eram, um era Nasi, presidente, e o outro era Av Beit Din, o chefe do tribunal. Quando faleceram Hilel e Shammai, juntou, uniu. A partir de agora havia um único. Não havia mais dois, um chefe aqui, um chefe ali. Eram dois em um. O primeiro desses, não consta aqui no Pesavos. O primeiro desses foi o filho do Hilel. O filho do Hilel chamava-se Shimon. Esse Shimon foi, aparentemente, presidente nascido do povo pouquíssimo tempo, poucos anos. Tanto é que em todo o Talmud ele aparece apenas uma vez. Ele aparece uma vez quando a Gemara em Masechet Shabbat está falando a ordem até a destruição do templo, dos presidentes, dos nascidos. Ele fala que é Hilel e depois o Shimon, sendo filho dele. É o único lugar que aparece é mencionado sobre o Shimon. Normalmente, pelo fato de ele ser presidente durante pouco tempo, não deu tempo ou não teve nenhum acontecimento específico durante esse tempo e nem alguma lei específica dele para ser mencionado. Depois do Shimon, assumiu seu filho chamado Rabban Gamliel HaZaken. O Rabban Gamliel HaZaken é o sujeito que está escrito na nossa Mishnah agora, 16. Rabban Gamliel, aqui não está escrito o título HaZaken, mas é ele. HaZaken quer dizer o ancião. Por quê? Depois do Rabban Gamliel, quem assumiu foi o filho dele. Filho dele famoso, Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel foi um dos mártires, um dos 10 mártires que nós mencionamos no nosso curso. Na verdade, Rabban Shimon ben Gamliel foi dos dois primeiros a ser morto. Ele foi levado junto com seu colega e os dois foram mortos primeiro. Esse era Rabban Shimon ben Gamliel. Depois de Rabban Shimon ben Gamliel, veio o filho dele. Não era uma família faradí, eu não sei, não existia ainda esse conceito na época, mas o filho chamava-se Gamliel também. Então, o filho dele chamava-se Rabban Gamliel de Yavne. Essa é justamente a diferenciação entre um e o outro. Depois do Rabban Gamliel, veio de novo um sujeito chamado Rabbi Shimon. E filho desse Rabbi Shimon, é o famoso Rebbe, Rabbi Yehuda Hanassi, que compilou toda a Mishnah. Então, de novo, Rimen tem um filho chamado Simon, Gamliel, Simon ben Gamliel, Gamliel, Simon e Rabbi Yehuda. Justamente para ter uma diferença entre o primeiro Rabban Gamliel e o segundo, que se usa o título para o primeiro Rabban Gamliel Hazaken, o ancião, afinal ele era o vovô. Hazaken também pode ser avô, ele era o avô. E depois o Rabban Gamliel de Yavne. O Rabban Gamliel de Yavne. O Rabban Gamliel de Yavne viveu já na época da destruição do templo, e por isso mesmo ele era chamado Rabban Gamliel de Yavne, porque até ele, os presidentes ficavam em Jerusalém. O tribunal estava em Jerusalém. E na época da destruição do templo, eles já não estavam mais em Jerusalém. Eles estavam na cidade de Yavne. Todo mundo deve lembrar, quando Rabbi Yochanan ben Zakkai saiu da cidade de Jerusalém num caixão, fingindo de morto, para poder atravessar os portões, e ele foi falar com o imperador romano, na verdade não era imperador, ele iria virar imperador dentro de alguns minutos. Ele foi lá falar com o general romano, e o general romano falou: o que você quer pedir? E ele sabia que pedir para não destruir o Beit HaMikdash não vai adiantar. Ele falou: tem-lhe Yavne v'chachameha, me dê pelo menos Yavne e os seus sábios, porque lá estavam os sábios. A maioria deles tinham fugido de Jerusalém, por não dar mais para fazer grandes coisas lá, eles foram para Yavne. Então, por isso, o neto chamava-se Rabban Gamliel de Yavne e o avô chamava-se Rabban Gamliel Hazaken. Esse Rabban Gamliel Hazaken foi presidente do povo bastante tempo. Então, o Rimen foi presidente 40 anos e o Rabban Gamliel por volta de 40 anos, 42 anos, mais ou menos, essa aproximação do tempo que ele foi presidente do povo. Ele faleceu 18 anos antes da destruição do Beit HaMikdash. E aí assumiu o filho dele, que foi morto pelos romanos, sabe, Simão ben Gamliel, e depois assumiu ainda o neto dele, que pegou o finzinho do Beit HaMikdash. O Rabban Gamliel, justamente por ser o primeiro, pelo menos, mencionado, que uniu as duas coisas, as duas profissões, ser o chefe do tribunal e ser o chefe do povo, por isso ele passou a se chamar Rabban. Até então não tinha esse título. Todo mundo que nós vimos até agora, ninguém tinha título. Era ele, nome direto. Simon ben Sata, Yudá ben Tabai, Simon Asadi, Hilel, Shamai. Agora começou a ter um título. A partir daqui, o Rabban Gamliel passou a se chamar Rabban. Rabban pelo fato de ser o nosso rabino. Era o rabino do povo. Era o chefe do povo. Por isso passou a se chamar Rabban. Tem várias coisas interessantes. Vamos ver se Deus quiser no decorrer dos dias sobre ele. O Rabban Gamliel fez um monte de instituições, justamente pela época que ele viveu. Era uma época que a tensão estava cada vez maior. Os tzidokim, que tentavam mudar o judaísmo na época, reformar o judaísmo, estavam pegando força. Não só estavam pegando força, mas eles se naturalizaram romanos. Estava lá o Império Romano. Eles se naturalizaram romanos e os romanos deram cobertura para eles e protegiam eles. Então começou a ficar difícil seguir as leis da Torá. Por exemplo, o próprio tribunal que tinha dentro do Beit HaMikdash, eles não podiam mais julgar a vida. Porque se julgasse alguém uma pena de morte e o cara estava credenciado nos romanos, ele ia correndo nos romanos e dava problema só. Por isso mesmo, nós até encontramos na Gemará escrito que 40 anos antes da destruição do Beit HaMikdash, Galá Sanhedrin. Sanhedrin foi exilado de Jerusalém e eles já foram naquele momento para fora de Jerusalém.
Eles ficaram fora do Beit HaMikdash. E de lá eles foram caminhando com todo o trajeto lá na Gemara e na Seca Tradicional, para onde eles foram caminhando. Então, já 40 anos antes da destruição do templo, época que Rabban Gamliel era o presidente do povo, o tribunal que estava no Beit HaMikdash não podia mais julgar pena de morte. Por quê? Porque só pode julgar isso quando está dentro do Beit HaMikdash. Então, quer dizer, tudo aconteceu junto. Eles já não estavam tendo força e ainda saíram fora de Jerusalém e já não podia mais. E o Rabban Gamliel, justamente por viver essa época, ele fez uma série de instituições halachicas para proteger o povo nesse momento que estava ficando perigosa a situação. Só mencionar hoje uma coisa que é interessante também. A Gemara conta em Masechet Moed Katan, fala sobre luto. A Gemara conta: no início, o enterro de falecidos era mais terrível do que a morte deles. Por quê? A morte do falecido. Porque as pessoas enterravam os mortos com roupas chiques. Era roupa muito chique. E os pobres ficavam pior nesse momento do que quando tinham perdido aquele ente. Imagina só, a moda da época é enterrar com um terno daqueles, e de repente o sujeito está enterrando com um smack. E a pessoa se sentia muito mal, os parentes se sentiam muito mal. O que Rabban Gamliel fez? Vamos dar um fim nisso. Rabban Gamliel então conta a Gemara, se vai Rabban Gamliel, tem que ver Rabban Gamliel, vem na Hakalut Rosh de Atmo. Ele se desprezou. Como? Ele ordenou que quando ele morresse, ele quer ser enterrado com mortalhas de linho. Essa é que nós conhecemos até os dias de hoje. Então quem começou com essa moda, entre aspas, foi o Rabban Gamliel. Ele viu que as pessoas têm um sofrimento muito grande para enterrar os mortos. Falou, para quê? Em vida já sofre ela também depois de mortos? Então por isso ele falou, eu vou ser enterrado com mortalhas da mais simples possível, de linho. E obviamente todo mundo quando viu Rabban Gamliel, nosso grande chefe presidente, sendo enterrado assim, então nós também podemos aderir a esse costume, e por isso até hoje se costuma enterrar dessa forma, para não ter diferenças entre ricos, pobres, para ninguém se sentir mal, principalmente em um momento de tanto aperto. Oh, yeah.